Sabe, durante muito tempo, olhar para o ecossistema C Sharp e para o .NET era como olhar para uma máquina super potente, mas que estava
Completamente soldada no chão de uma fábrica específica, né?
exatamente soldada ali no ecossistema Windows. Se a ideia fosse sair desse universo, as engrenagens simplesmente travavam. Era tipo uma caixa fechada, brilhante por dentro, mas impenetrável por fora.
Pois é, era uma via de mão única. O desenvolvedor escrevia o código sabendo exatamente em qual sistema operacional ele ia viver e morrer também.
Sim, mas ao analisar nossa base de materiais técnicos de hoje, que cobre desde os fundamentos da compilação até a arquitetura de sistemas corporativos, fica muito claro que essa máquina foi completamente desmontada e refeita. O objetivo da nossa análise profunda de hoje é justamente mapear essa transformação. A gente vai começar desconstruindo a teoria da compilação, depois descer até o nível de alocação de memória no código real e, por fim, montar a arquitetura de um sistema prático de análise de vendas.
E o ponto crucial dessa jornada é entender o porquê das coisas. Porque, tipo, compreender como o código gerenciado interage com o hardware ou como uma decisão de arquitetura afeta a memória é a linha divisória entre quem apenas escreve instruções e quem faz engenharia de software de verdade.
Com certeza.
A linguagem deixou de ser uma barreira, sabe? Passou a ser uma ferramenta de altíssima performance rodando em servidores Linux, containers super minimalistas e até dentro do navegador com o WebAssembly. Eu mesma fico fascinada com essa evolução.
Então, bom, vamos começar pelo motor dessa transformação. Antes de digitar a primeira linha de código, a gente precisa entender a mecânica da execução, né?
Fundamental.
A documentação faz uma distinção muito clara entre código nativo e código gerenciado. E para visualizar isso, sem cair naqueles velhos clichês de programação, vamos pensar no alfabeto fonético internacional.
Ah, o IPA, usado por linguistas. Uma excelente analogia, na verdade.
Pois é. Se a gente escreve um software em C++ tradicional, ou seja, código nativo, é como gravar um áudio de alguém falando um dialeto muito específico do interior de um país.
Só quem tem aquele hardware exato, aquele sistema operacional específico, vai entender a mensagem nativamente.
Exato. Mas o código gerenciado muda isso. Quando o compilador do C# processa o texto, ele não gera a linguagem de máquina na hora. Ele traduz tudo para esse alfabeto fonético internacional, que no ecossistema .NET a gente chama de Intermediate Language, a famosa IL.
E a beleza da IL é que ela é totalmente agnóstica. Ela contém toda a lógica, toda a matemática do negócio, mas não faz a menor ideia de qual processador vai executar aquilo.
E aí que entra a peça central dessa arquitetura toda, né? O CLR, o Common Language Runtime.
Isso. O CLR atua como o tradutor nativo que lê esse alfabeto fonético. No exato momento em que o programa é iniciado, o CLR traduz a IL para as instruções elétricas exatas que o processador hospedeiro exige, seja ele um chip ARM64 moderno de um servidor em nuvem ou um processador x64 mais antigo.
É uma solução muito elegante para tal da portabilidade binária.
Sim, resolve o problema pela raiz.
Mas olha, aqui eu faço uma pausa, porque tem uma suposição muito comum e confesso que eu mesmo já pensei assim no passado.
Qual?
Aquela de que o código é interpretado.
Exatamente.
Se existe esse tradutor no meio do caminho, lendo a IL na hora, isso não significa que o .NET é interpretado. Porque, pensa bem, se ele age como um interpretador de Python ou de JavaScript rodando linha por linha, a performance de um sistema financeiro estaria completamente condenada, né?
Pois é, essa suposição é super compreensível, mas incorreta. E é um erro conceitual que custa caro em entrevistas técnicas, viu? O código IL nunca é interpretado linha a linha de forma ingênua.
Ah, interessante.
Ele passa por um processo de compilação real para código de máquina nativo. A diferença é apenas o momento em que isso acontece. E aí entra o famoso JIT, o Just-in-Time Compiler.
O compilador que roda na hora.
Exato. Mas a mágica moderna do JIT não é apenas compilar na hora. É o que a gente chama de tiered compilation ou compilação em camadas.
Ah, deixa eu ver se eu entendi a mecânica disso então. O JIT sabe que o usuário odeia esperar um aplicativo abrir, certo?
Com certeza.
Então, no tier 0, que seria essa primeira camada, ele faz um trabalho quase apressado. Ele traduz a IL para código de máquina o mais rápido possível, sem se preocupar com grandes otimizações, só para o programa começar a rodar imediatamente. É isso.
É perfeito. É o equivalente a um rascunho funcional. O sistema sobe muito rápido. Mas o runtime, ele é observador.
Como assim observador?
Enquanto o programa roda, o CLR fica monitorando o uso da CPU. Se ele percebe que um método específico de cálculo de juros, por exemplo, está sendo chamado dezenas de milhares de vezes por segundo...
O que a gente chama de hotspot.
Isso, o hotspot. Aí ele aciona o tier 1 lá em segundo plano. Outra thread de compilação pega aquela mesma IL e gasta bastante tempo aplicando otimizações matemáticas super agressivas, desenrolando loops, vetorizando instruções.
Nossa, e essa transição ocorre com o motor funcionando.
Completamente a quente. O runtime simplesmente altera o ponteiro de memória daquela função. Na próxima fração de segundo que o código chamar o cálculo de juros, ele já vai ser direcionado para a versão nativa altamente otimizada, sem o fluxo da aplicação parar.
Cara, isso é brilhante. Um compilador estático tradicional tem que meio que adivinhar como o programa vai ser usado, né? O JIT sabe como o programa está sendo usado naquele milissegundo.
É uma vantagem absurda para sistemas de longa duração.
Mas aí entra uma questão. Isso faz todo sentido para um microserviço que fica semanas ligado, processando pagamentos sem parar. O JIT tem tempo de sobra para otimizar tudo.
Uhum.
Mas e num cenário de serverless moderno? Imagina um AWS Lambda. A infraestrutura acorda do zero, processa uma requisição HTTP e desliga tudo em 100 milissegundos. Se o JIT for acionado todas as vezes, o custo de CPU só para compilar o tier 0 vai causar uma latência imensa no primeiro acesso, o temido cold start.
E esse gargalo forçou uma evolução colossal na plataforma .NET. Para ambientes de altíssima densidade ou funções efêmeras, a resposta é o Native AOT, que significa Ahead of Time.
Ou seja, compilar antes do tempo.
Exatamente. Nesse modelo, a abordagem do JIT é totalmente descartada. O compilador converte o código C# direto para binário nativo no momento do build, antes mesmo do deploy.
O que resulta naqueles containers super enxutos, certo? Eu li nos materiais relatos de imagens completas com menos de 50 megabytes.
Sim, porque o container não precisa mais carregar o compilador JIT, nem a máquina virtual completa do CLR. É apenas o código de máquina puro ali. A inicialização é essencialmente instantânea.
Resolvendo o cold start.
Resolvendo o cold start de vez.
Mas a engenharia é feita de compensações, né? Se a compilação ocorre toda antes da execução, o runtime perde aquela visão dinâmica que você mencionou.
Verdade.
E pelo que eu observei na documentação, isso destrói bibliotecas que dependem de reflection. Tipo, se o sistema tenta inspecionar a si mesmo ou criar código dinamicamente para ler um JSON da vida, o Native AOT falha porque esses metadados foram removidos para economizar espaço.
A sua leitura está corretíssima. O reflection em tempo de execução é o arqui-inimigo do Native AOT.
E como eles resolveram isso?
Para resolver isso sem perder a funcionalidade, o ecossistema adotou os Source Generators. Em vez de descobrir as propriedades de uma classe durante a execução, pequenos programas rodam junto com o compilador, eles analisam o código e geram arquivos C# adicionais ali mesmo, estaticamente. Tudo é resolvido no build.
Ah, entendi. Garantindo a performance sem quebrar a lógica das bibliotecas modernas.
Exatamente isso.
Bom, com esse motor hiperotimizado resolvido, a complexidade muda de lugar. Ela deixa de ser um problema de hardware e passa a ser um problema de organização humana.
É a famosa arquitetura de projeto.
Exato. Em projetos corporativos, há sempre um arquivo .sln e vários arquivos .csproj. E eu vejo muita gente tratando os dois como se fossem a mesma coisa.
Ah, isso é clássico. Mas a distinção física e lógica é o que importa aqui. O arquivo solution, o .sln, ele não participa da compilação.
Ele é só um mapa, né?
Isso. Ele é estritamente um mapa de coordenação para ferramentas de linha de comando ou para IDE. Ele agrupa o ecossistema. Já o projeto, o .csPro, Esse sim é o cérebro da compilação.
É ele que define os pacotes?
Sim, define os pacotes necessários, o framework-alvo e comanda a criação do assembly final, que vai ser a nossa DLL ou o nosso executável.
E dentro dessas solutions tem um padrão rígido na indústria que sempre me chamou a atenção. Aquela separação quase religiosa entre as pastas SRC, para código-fonte, e testes para testes automatizados.
Uhum.
De início, parece só uma convenção estética, né? Deixar as pastas arrumadinhas.
Mas está longe de ser só estética. É uma convenção de isolamento crítico. Quando um sistema escala para 30, 40 desenvolvedores, o processo de publicação é feito por pipelines de integração contínua e deploy contínuo, o famoso CI/CD.
E essas esteiras automatizadas precisam de regras claras, certo?
Muito claras. Ao isolar fisicamente os códigos, fica trivial configurar o servidor para ignorar a pasta testes na hora de empacotar a aplicação para o cliente. Mas, ao mesmo tempo, a esteira usa essa pasta exclusivamente para calcular a cobertura de código.
Faz todo sentido. Porque se os testes e o domínio se misturam,
as métricas de qualidade se tornam inúteis. E pior, o tamanho do pacote de produção incha com bibliotecas de simulação, os chamados mocks, que jamais deveriam ir para o cliente final.
Falando em bibliotecas, isso me lembra uma das dores mais clássicas de quem está começando no desenvolvimento C Sharp. Sabe quando o desenvolvedor lê um tutorial, coloca lá uma diretiva using newtonsoft.json no topo do arquivo
e o compilador devolve um erro brutal na cara dele?
O famoso erro CS0246, dizendo que o namespace não pôde ser encontrado. E a pessoa fica: como assim não encontrou, se eu digitei ali?
Nossa, a frustração de ver a palavra escrita corretamente e o compilador recusando é quase um rito de passagem no C Sharp, né? A questão é entender o mecanismo da linguagem. A diretiva using, ela é puramente açúcar sintático. É um atalho.
Um atalho mental para o compilador.
Exato! Ela diz para o compilador: olha, quando você encontrar a palavra JSON convert, adiciona o prefixo newtonsoft.json mentalmente para não ter que digitar tudo de novo toda hora. Mas a instrução using não baixa o código.
Ah!
Se a dependência real, o pacote NuGet, de fato, não estiver referenciada dentro daquele arquivo .csproject que a gente mencionou agora há pouco, o compilador tenta procurar as instruções na memória, não encontra a DLL e aborta a compilação.
A declaração sem a matéria-prima não tem utilidade nenhuma.
Nenhuma.
Bom, chega de falar de pastas e pacotes. Vamos ler e analisar o comportamento do código na memória, porque isso é fascinante. Nos materiais sobre .NET 8, a anatomia de um aplicativo inicial assusta um pouco quem estava acostumado com versões de 10 anos atrás.
É, o program.cs mudou bastante.
Demais. O arquivo program.cs não tem mais aquele clássico public static void main recebendo string args. As instruções estão literalmente soltas nas primeiras linhas do arquivo. Onde foi parar um main?
Eles chamam isso de top-level statements. Historicamente, aquele bloco longo com class, program e static void main era a única porta de entrada que o compilador aceitava.
Era a regra de ouro.
Sim. Mas a engenharia evoluiu. Para um microserviço simples ou uma ferramenta de terminal, esse boilerplate todo, esse código repetitivo, não adiciona valor nenhum ao negócio.
Fica só poluindo a tela.
Exatamente. Então, o compilador moderno agora escreve a classe main de forma invisível lá nos bastidores. Mas vale ressaltar que em sistemas monolíticos mais complexos, onde a ordem de carregamento de dependências ou configurações em nuvem precisam ser orquestradas meticulosamente,
aí o main explícito ainda tem o seu lugar.
Com certeza. Ele ainda brilha quando a gente precisa desse controle mais granular na inicialização.
Certo. Vamos detalhar um processamento dentro desse código. O material traz uma classe estática com um método AverageCalculator. O objetivo é receber textos numéricos, converter tudo isso e tirar a média.
Uhum, um cenário super comum.
E o código principal usa a biblioteca link e é escrito basicamente assim: args.select, passando uma lambda que faz double.parse e no final chama o ponto average.
Bem limpo.
Sim, é super declarativo. Parece ler a mente do desenvolvedor, né?
A legibilidade do link revolucionou a forma como a gente manipula coleções de dados. Mas é fundamental entender o mecanismo da execução tardia por trás dele. A execução lazy.
Como funciona isso na prática?
A instrução .select, ela é assíncrona do ponto de vista de intenção. Quando o programa passa por ela, absolutamente nenhum texto é convertido para número ainda.
Espera aí, nenhum?
Nenhum. O link cria internamente uma máquina de estado, um iterador invisível. Ele guarda só uma promessa, tipo, quando alguém me pedir um número, eu pego o texto correspondente, aplico a função de conversão e entrego.
Ah, então o trabalho pesado só acontece depois.
Exato. Só acontece milissegundos depois, quando a função .average entra em cena e exige que cada valor seja calculado de fato para ela conseguir fechar a conta da média.
Olha, eu notei um detalhe crítico aqui na documentação. Se isso cria uma promessa, um iterador invisível, e se a gente aplicar isso não a 10 números, mas a uma fila interminável de telemetria recebendo 1 milhão de leituras por segundo?
Aí o cenário muda drasticamente.
Porque cada iteração com link alocaria objetos de controle tipo delegates e essas máquinas de estado na memória heap. E não é, isso não causaria uma sobrecarga imediata no garbage collector.
Precisamente. E você tocou no ponto fraco. O garbage collector, que é o sistema que limpa a memória que não está sendo mais usada, ele precisa pausar as outras operações do programa para organizar essa sujeira. É o que a gente chama de stop the world.
E ninguém quer o mundo parado num sistema de alta performance.
Lamentos. Para cenários de altíssimo desempenho, o link se torna um passivo perigoso.
E é para resolver essa pressão no garbage collector que o ecossistema adotou o SpanDT e o Read-Only Span.
Exatamente. O Span é talvez a adição mais poderosa ao C# moderno. O mecanismo dele é brilhante porque ele não cria um novo array lá na memória heap.
Ele faz o que, então?
O Span é, essencialmente, uma janela super leve, estruturada diretamente na memória stack e que simplesmente aponta para um bloco contíguo de dados que já existe.
Ah, ele só aponta. Ele não copia nada.
Isso. Se 1 milhão de requisições chegam num buffer de rede, em vez de alocar strings gigantescas para cada pedaço de texto, a gente usa um laço for clássico passando pedaços desse espeno. O garbage collector literalmente não tem trabalho extra nenhum, porque nenhuma memória nova foi alocada na heap. O programa simplesmente voa.
Deixa eu fazer uma pausa aqui para a gente consolidar essa ideia, que eu acho que essa é a essência do desenvolvimento contemporâneo.
Claro, manda bala.
Resumindo a dinâmica de código, programar em C# hoje exige uma dosagem bem cirúrgica, né? Em 95% do projeto, a gente usa link, a clareza e a facilidade de manutenção para a equipe de engenharia superam qualquer micro-otimização.
É efeito.
Mas naqueles 5% críticos, naquelas rotas que recebem uma carga brutal de requisições, a gente abandona o link e desce para o nível do span e do for manual, eliminando alocações.
É o equilíbrio perfeito. A flexibilidade é total. O desenvolvedor é quem dita as regras com base na exigência do domínio de negócio dele.
E falando em domínio de negócio, como é que a gente condensa essa compilação JIT, essa organização estrutural e o gerenciamento de memória num produto real?
Boa pergunta.
As fontes nos conduzem a uma aplicação prática chamada Vendas Analytics. A arquitetura lá começa separando as responsabilidades. O projeto Core abriga as regras de negócio e o cliente gerencia a interface de terminal.
Uma separação clássica e muito limpa.
Sim. Mas, ao modelar o dado transacional ali, a venda em si, o sistema recusa a clássica palavra-chave class e adota a estrutura record. Me pareceu uma tentativa intencional de blindar os dados contra alterações acidentais.
E o raciocínio está perfeitamente alinhado com a engenharia defensiva, viu? A introdução do record mudou o jogo no C#. Por padrão, propriedades de um record são imutáveis logo após a criação.
O estado é cristalizado.
Exato. Se uma transação financeira for processada num sistema multithread, tentar usar uma classe tradicional levanta o risco de outra operação alterar os valores originais enquanto eles ainda estão sendo lidos. Com record, você não tem esse risco.
Fantástico.
E mais do que isso, a comparação entre dois records verifica automaticamente se os dados internos são idênticos. É diferente das classes, que verificam só se ambas apontam para a mesma região da memória. Isso simplifica radicalmente a previsibilidade do fluxo.
E essa previsibilidade é vista em toda a estrutura do projeto. Por exemplo, o arquivo CSV não é lido de forma direta e grosseira no meio do código. Existe a definição de uma interface explícita, a I Venda Parser, e uma implementação concreta para ela, o Venda Parser CSV.
Uma aula de design de software.
Sim. Se a lógica de leitura precisasse mudar drasticamente amanhã, digamos, a empresa decide que vai passar a aceitar planilhas do Excel em vez de arquivos de texto. A regra central da empresa, que calcula totais, não seria tocada.
Isso demonstra o princípio aberto e fechado na prática, né? O open-closed do Solid.
Exatamente. A arquitetura está sempre aberta para extensão. Basta criar um Venda Parser Excel ou um Venda Parser JSON e plugar ali. Mas ela está firmemente fechada para modificação nos componentes centrais de cálculo. Isso minimiza muito a possibilidade de criar bugs novos em partes do sistema que já funcionavam perfeitamente. E a garantia de que o sistema continua funcionando perfeitamente recai sobre a cultura de testes, né?
Sem dúvida.
O modelo estabelecido ali nos materiais utiliza o padrão AAA, Arrange, Act, Assert. Ou seja, preparar o cenário, invocar a ação, verificar o resultado. Mas um aspecto fascinante que me chamou a atenção foi a importância de nomes longos e super descritivos para os métodos de teste.
Ah, isso é vital. Um nome tipo processador de vendas, underline, arquivo com linha em branco, underline, deve ignorar linha, pode parecer excessivo e até meio burocrático num primeiro momento, né?
É, um nome gigantesco.
Pois é, mas imagina o impacto real disso. É sexta-feira à tarde, o sistema está configurado lá no pipeline de CI/CD, que a gente mencionou, e a compilação final falha. O relatório apresenta o erro não com códigos obscuros ou genéricos, mas com essa frase exata na tela.
Ah, isso salva vidas.
Salva o final de semana. Qualquer membro da equipe, mesmo sem conhecer profundamente aquele módulo, sabe instantaneamente qual componente falhou, a condição que gerou o problema e qual comportamento de negócio foi violado. A nomenclatura de testes atua como uma documentação viva e inquebrável.
Fantástico. Bom, recapitulando tudo o que a gente atravessou hoje. Começamos quebrando o mito da interpretação, explorando os mecanismos internos do compilador JIT, aquele controle do Tier 1, e as vantagens brutas do Native AOT em arquitetura serverless.
Uhum.
Em seguida, a gente traduziu a teoria para a gestão de grandes soluções, pastinhas de teste e a mecânica das dependências NuGet. Depois, a gente mergulhou fundo no comportamento do código na memória, dissecando o perigo do link em cenários de alta performance e o poder absoluto da estrutura span para livrar o garbage collector.
Isso aí.
E, finalmente, materializamos tudo isso em uma arquitetura orientada a interfaces e dados imutáveis com records.
Olha, para transformar toda essa teoria em intuição verdadeira para quem está escutando, tem um excelente mini desafio delineado pelas fontes da nossa análise de hoje.
Opa, adoro desafios. Qual é?
Para quem estiver com uma ideia aberta em greve, a recomendação é pegar um núcleo desse sistema Vendas Analytics e criar um script que gere 1 milhão de transações fictícias.
1 milhão de linhas? Ok.
Isso. Construa o cálculo de médias e totais primeiro usando a cadeia link convencional e faça um benchmark. Mede ali o tempo e o uso de memória.
Certo.
Em seguida, refatora a exata mesma lógica de cálculo usando um loop for tradicional otimizado, o mesmo aproveitando todos os núcleos da CPU com o paralelo for each.
Vai dar uma diferença brutal, né?
Com certeza. Observar a diferença nos gráficos de alocação de memória na própria tela transforma radicalmente a percepção de qualquer desenvolvedor sobre a plataforma. É a diferença visível entre a fluidez em baixa escala e a otimização de sobrevivência em alta escala.
E essa reflexão nos deixa com um pensamento bem instigante para encerrar.
Manda.
Com o uso de source generators que escrevem código em nosso lugar no momento do build e um compilador JIT que altera ponteiro de memória em tempo real para otimizar gargalos de CPU, em um ecossistema que avança tão rapidamente, quanto tempo será que vai levar até que uma inteligência artificial, embutida diretamente no runtime do .NET, decida de forma dinâmica e sem interferência humana quando usar link pela legibilidade e quando reescrever a arquitetura na memória para usar span ao detectar pressão no servidor?
Nossa, esse é um cenário de ficção científica que está quase virando realidade.
Pois é, o motor moderno não apenas roda o código, ele constantemente tenta entender a intenção por trás dele. E com isso a gente encerra nossa imersão de hoje. Até a próxima exploração.